Cooperativa de Trabalho de Zacato e Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos, o da distorção e o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora Informativo Paralelo, com Márcio Papa.
Logo cedo, dentro do ônibus, tive impedido o meu destino. Tinha como objetivo chegar a mais um dia de serviço, quando me deparei com um amontoado de gente, gritos, músicas e bandeiras vermelhas que tremulavam e impediam o trânsito de prosseguir. Liguei meu radinho de pilha para me informar e logo ouvi. A CBN dizia: "Movimentos sociais trancam a cidade." E um comentarista entrar rasgando assim: "São mesmo os vândalos, sanguessugas da nação", ele disse. Enfureci, fiquei possesso. Levantei e segui até a frente do ônibus para olhar junto aos demais aquele bando perverso de idosos, crianças, jovens, adultos. Para o meu espanto, vi um bando alegre. Vi faixas que pediam por saúde e educação. Eram esses mesmos vândalos? Não podia ser. Deve estar havendo algum outro protesto hoje, só podia ser engano. Tornei a ligar a rádio, dessa vez para escutar. A ponte está agora fechada pelos vândalos no sentido continente-ilha. É confirmado. Aqueles eram os vândalos. Mas eram mesmo? É vandalismo lutar por saúde e educação agora? Por transporte e igualdade? Pois então, acho que já está mais do que na hora de trocarmos a estação.
Olá, iniciamos aqui mais um Informativo Paralelo no estúdio da Casa da Outra, em Florianópolis, através da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, Abraço e Portal Desacato, sob a direção de Tiago Yessin e a parceria dos repórteres em Santa Catarina e correspondentes espalhados na América Latina e em outros continentes. Hoje vamos abordar o assunto da comunicação entre os trabalhadores e sua participação nas mídias impressa e eletrônica. Olá, Elaine Tavares e Raul Fittipaldi.
Olá a todo mundo aí que está ouvindo a gente aí pelas ondas das rádios comunitárias, companheiros aqui no estúdio, tudo bem?
Tudo bem, você? A mim não me apresenta você, né? Ah, me apresentou, mas não me dá o espaço para falar.
A gente tem que tomar o espaço.
Há que tomar o espaço, há que se empoderar, é isso?
É isso aí.
Empodere-se.
Então, Raul, tu tens uma listinha?
Você quer minha listinha?
Vamos à sua listinha, então.
Não sei o que tem minha listinha. Minha listinha tem um abraço muito grande à Gleisa Dora, uma jovem professora de São Miguel do Oeste, que a gente se reencontrou através do trabalho do Desacato, da companheira Cláudia Weimann, e especialmente também a Franciele Borges, cuja família é de lá, de São Miguel. Ela se formou em São Miguel do Oeste e, a partir desta semana, é a mais nova colaboradora do Portal Desacato em Porto Alegre, com base em Porto Alegre. Também queria mandar um abraço ao nosso jovem filósofo, aliás, tem uns escritos belíssimos, colaborador também do portal, o Tiago Burchard, de Blumenau. E aquele abracinho para a Rádio do Interior, Elaine, né? Que não pode faltar. Aos colegas de Erval Velho, a Rádio Erval FM 104.9. Mandar um abraço, então, para os companheiros da Erval Velho. É isso. Tá bom? Gostou da listinha?
Gostei da listinha. No estúdio da Casa da Outra, temos a companhia da nossa presidente do Portal Desacato, Rosângela Bion, e Juan Berteret.
Tudo bem, que bonitos os dois, tá lindos. Tá.
Vamos.
Tem mais alguma coisa?
Nós temos uma.
Eu achei um certo grau de bajulação na sua fala, mas tudo bem, vamos lá.
Temos uma reportagem da Elaine que trouxe todas as informações. Ela vai reportar ao vivo para nós o 5º encontro de blogueiros e ativistas digitais, mas antes nós vamos ouvir uma matéria que eu fiz aqui na capital catarinense.
Da invenção do rádio, em 1893, pelo gaúcho Roberto Landel de Moura, aos 1.500 satélites das redes de comunicação atual, da invenção da imprensa em 1442 por Gutenberg ao primeiro computador que decifrou as mensagens alemãs durante a Segunda Guerra, a comunicação no planeta, em geral, pouco tem oferecido aos trabalhadores no seu progresso intelectual e sua interatividade cultural.
Eu acho que não tem muita publicidade falando para o trabalhador, incentivando e coisas assim. Nem na rede, tanto na privada como na pública. E na pública eles ainda botam ainda dessa maneira, como se o que a gente trabalhasse a gente estaria ganhando bem, sim, como se
a gente... A questão do marco civil regulatório da internet, restringindo o volume de dados, havendo uma modificação, isso pode... diminuir a democracia nesse meio de comunicação?
Ah, eu acredito que sim, eu acho que é um corte, não é necessário, né? Todo mundo teve sempre acesso e eu não sou a favor desse corte, não concordo.
É complicado, né? Porque acho que, querendo ou não, a gente vive agora gira em torno da internet, a gente gira em torno disso. Os meios de comunicação nossos são a maior parte disso, né? Só é que agora a maioria das pessoas só usa o WhatsApp, não sabe usar, não consegue conversar com as pessoas, entrar em comunicação com outro, de outra maneira. Passa a internet quando tu usa o pacote de dados, uma coisa assim, né? Aí isso aí eu acho errado também. Eu acho muito errado. O imigrante já tá pagando ali pra ter a rede de dados, e sempre foi livre, vamos dizer assim. Daí agora eles estão cortando depois que tu usa o que eles dispõem a liberar pra ti, não dura nem meia hora. Não consegue usar nem pra nada. Dependendo da empresa, né? Que tem empresas que compraram alguns aplicativos que aí, querendo ou não, tu não paga. Tipo, Facebook, Twitter, tem algumas empresas que já chegaram a comprar, o WhatsApp também.
Você sabe o que é neutralidade da rede?
Não, não tenho a mínima ideia do que seja.
O trabalhador tem algum espaço na mídia?
Às vezes sim, às vezes não.
Quando que sim?
Olha, eu não vou nem saber te responder isso agora, tá?
Tá.
Bom. Meio de comunicação, a única coisa que a gente tem acesso é o Face, né? Que é público, todo mundo usa.
Para comunicar, uso bastante internet, porque eu venho de fora, venho da França, e toda a minha família e amigos estão todos fora, e é mais internet.
E na França, a comunicação do trabalhador existe?
Existe. Agora, por exemplo, não sei se está seguindo, estão tendo vários movimentos porque estão tentando colocar uma nova lei sobre o trabalho, justamente está tudo em greve, está todo o país parado por causa de que não tem mais gasolina, estão fechando todas as centrais nucleares e aquilo está criando uma grande bagunça no país.
E, né, um retorno à privatização, isso pode diminuir a democracia na comunicação dos trabalhadores?
Depende, no meu parecer, depende de como é elevado também das pessoas que vão sofrer as mudanças, digamos, respectivo a isso, mas pode ter seu lado bom e pode ter seu lado ruim, porque aqui o que tem de diferença lá é que tudo que é público é mais aberto. Aqui no Brasil, mesmo se é dito como público, continua sendo fechado, então às vezes o fato de privatizar faz que a pessoa, digamos, a empresa que dirige os serviços, seja transporte ou saúde, ela que decide, então deixa a escolha para aquele que quer pagar um privado ou público, mas se for público, pelo menos é aberto. Aqui não é bem assim.
Pode me dizer qual é o espaço que o trabalhador ocupa na mídia?
Ai, pequeno. Bem pequeno.
A gente tem lugar agora na internet para expressar nossa opinião e pode ver que as pessoas estão muito mais envolvidas na política, na economia e elas se organizam pela internet para tentar mudar o país agora. As pessoas estão muito mais envolvidas estão indo para a rua, estão mostrando sua opinião para tentar mudar o país.
As mídias eletrônicas e impressas mantêm-se voltadas à indução do consumo e menos direcionadas à comunicação entre os trabalhadores, servindo na maioria dos veículos como instrumento perpetuador da ignorância, confundindo e alienando o trabalhador atual.
Elaine Tavares, as pessoas não têm consciência do seu verdadeiro papel enquanto trabalhadores... do seu empoderamento da mídia.
É, e a gente viu pela tua reportagem, né, Márcio, que as pessoas mesmo já sentem isso, né? Como diz, ah, às vezes sim, às vezes não, o trabalhador está na mídia. Pergunta sim, quando que sim? Ah, não sei dizer. Quer dizer, as pessoas, na verdade, não veem os trabalhadores na mídia e a mídia não reproduz nada que interessa aos trabalhadores. E acho que essa semana, a gente viveu uma semana tão turbulenta no nosso país e que nos mostrou claramente o serviço de quem a mídia está, né? Eu tive o desprazer de assistir o Jornal Nacional na segunda-feira para ver o que o Jornal Nacional ia fazer com aquela bomba que foi
Romero Jucá.
O Romero Jucá e as fitas gravadas com as falas dele, com o cara da Brasil Petro. E o que nós vimos no Jornal Nacional? Nós vimos a matéria sobre o ataque à Ana Hickman, vimos uma matéria com a Ludmilla, que teve problemas de racismo na sua fanpage, quer dizer, notícias que não têm interesse para a maioria da população, a não ser para aquelas pessoas que sofreram o que sofreram. Enquanto que a questão do Romero Jucá foi encoberta com o desplante do apresentador do jornal, que o áudio estava muito ruim, por isso não ia ser colocado na íntegra no Jornal Nacional. Então a mídia comercial, ela não tem interesse nenhum em informar o trabalhador e muito menos de informar as coisas bonitas que os trabalhadores fazem, né? Que são as produções da vida dos trabalhadores. E nós não podemos esperar isso da mídia comercial. Nessa mídia que a gente chama de rede social, como é o Facebook, o Twitter e outras mídias, assim também, que aparentemente parecem ser mais democráticas, elas também não são democráticas e elas também mostram o que querem mostrar. Né? Se a gente for ver, por exemplo, o Facebook, ele encaminha mensagens para determinadas pessoas, não encaminha para outras, ou seja, tem um sistema por trás ali. Né? Então não é um espaço democrático e ele também pode ser cortado a qualquer momento. Então a pessoa também não tem liberdade de expressão ali. Porque se disser alguma coisa que o Facebook não achar interessante, ele pode pegar e tirar do ar, como tirou do ar a página do Alexandre Beck, que é aquele cartunista que faz o personagem do Armandinho, que fez uma tirinha bem engraçada, que não tinha nada demais, e que foi tirada do ar. Então a gente percebe aí, Márcio, que realmente a população não tem nenhuma informação importante passada pelas mídias sociais e muito menos pelas comerciais.
Raul, podemos esperar uma reviravolta nas mídias comunitárias patrocinada pelos ativistas digitais?
Não, da noite para amanhã. Primeiro, acrescentando ao que falou Elaine, nós, na verdade, não temos informação. O que nós temos é divertimento. Tudo é divertimento. Quando você é matéria comunicacional, só tem divertimento, você tende a ter alienação e banalização. Então, você, hoje em dia, o que tem, o próprio relato que acaba de fazer a Elaine, deixa isso muito claro, a banalização de tudo. Você banaliza a informação, que é uma forma de alienar. E por que banaliza? Você banaliza para excluir. Você não banaliza para divertir. Você banaliza para excluir. Quando você falava do empoderamento, Márcio. O empoderamento significa que os trabalhadores tenham poder decisório, poder de reflexão, e para isso tem que ter informação, tem que ter o poder, inclusive, de obter a informação. E não tem esse poder, Márcio. Então é muito difícil reverter esse quadro da noite para amanhã. As mídias sociais não revertem esse quadro. E o Brasil está passando por uma situação acontecida, na verdade, e promovida pelo Supremo Tribunal Federal, que piora mais essa situação. Estamos criando uma imprensa que favorece a delação, que cria a delação como hábito social, e você pode ter na sua própria casa, por algum vizinho que você não gosta, alguém que entre na internet e descobre o que você fala com seu filho, fotografe isso e o torne público em detrimento de você. E isso é estimulado pela mídia. A mídia está transformando a todo brasileiro, como se falava antigamente, num grande dedo duro do seu próprio circuito social em benefício de coisas banais, do seu divertimento, do que eu quiser. E isso acontece porque a mídia também, e isso é uma deficiência histórica desde a colônia, tem ocupado o lugar do Ministério da Educação. É a mídia que educa. Ela culturiza, ou a cultura, na verdade, a culturiza, ela educa a seu modo, e ele a banaliza para os seus interesses. Então, o cenário é muito difícil. Você falou das rádios comunitárias e outros elementos. Elas também precisam entender que há que começar a discutir profundamente a unidade de propósitos de todas as rádios comunitárias e dos veículos independentes, audiovisuais, radiais, como é neste caso, portais independentes, discutir várias questões, porque também nós não vamos chegar a produzir efeitos positivos se a gente faz uma produção, Elaine, Márcio, calcada no que faz a grande mídia, na estética da grande mídia, na plástica da grande mídia, na narrativa da grande mídia. Nós temos que começar a entender também nosso fracasso na Conferência Nacional de Comunicação. A gente não tem evoluído, é importante, haveria que rever tudo isso, estudar as falhas daquilo, rever os aportes que souberam e são importantes, mas trabalhar profundamente. De outra forma, passarão décadas. Concluindo, não são processos que você resolve com uma varita de condão. Não são processos voluntaristas. Nós não vamos transformar, a partir do informativo paralelo, essa consciência e essa alienação. Nós vamos ajudar a discutir e a refletir.
Um ponto interessante é que eu acredito que essa cultura da delação veio da América do Norte. Essa cultura de dedurar através dos meios de comunicação. É importante a gente ter em mente que a sociedade precisa se apropriar dos meios de comunicação para poder ter uma visão dela própria. Nós ainda teremos comentários sobre o 5º encontro de blogueiros e ativistas digitais. Vamos conversar também com a nossa presidente Rosângela Bion, que teve nesse encontro em Minas Gerais, junto com a nossa companheira Elaine, que está aqui conosco hoje. Vamos falar ainda sobre o marco civil da internet e a participação do trabalhador nas mídias de comunicação. É só um minuto e a gente já volta.
Informativo Paralelo volta já.
A Abraço SC, Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária de Santa Catarina, atua em todo o estado, fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a Rádio Difusão Comunitária, contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você, trabalhador, e a notícia da sua comunidade.
Saúde é Tudo apresenta um outro olhar sobre a saúde. A realização em TV Web do Sindiprev Santa Catarina apresenta um novo capítulo toda terça-feira, 10 horas da manhã, no portal de Zacato. Jornalismo dirigido aos trabalhadores.
Esse é o Informativo Paralelo com Rosângela Bion, Elaine Tavares e Raul Fittipaldi.
Por que com Rosângela Bion? O que aconteceu?
A Rosângela Bion está chegando de uma viagem memorável do 5º encontro de ativistas digitais e blogueiros junto com a Elaine.
Aquela que não me deixaram ir, que foram elas duas sozinhas. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tranquilo.
Qual foi a impressão?
Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite para estar presente aqui no estúdio, gravando o programa com vocês. É uma alegria, é uma emoção nova. Eu nunca tinha participado de um programa de rádio. E também queria agradecer porque, graças a vocês, eu fiz 11 entrevistas lá no encontro e conversei com pessoas muito bacanas, interessantes, que estão fazendo um trabalho muito semelhante, né, com os mesmos objetivos que os nossos aqui na cooperativa, de divulgar através dos seus portais, redes sociais, essa informação e furar o bloqueio da mídia hegemônica.
Ah, que bom. Elaine, tu estavas lá também, né?
Sim, foi legal porque a gente viveu momentos bacanas desse encontro, por isso um pouco que a Rosângela falou, não apenas que pessoas que estão fazendo um trabalho parecido com o nosso, né, Rosângela, mas de lugares assim muito distantes, né? A gente pôde conversar com pessoas do Piauí, do Amapá, de Roraima, do Maranhão. Então, assim, a gente vê que tem pessoas fazendo comunicação alternativa, comunitária, popular, nesses lugares tão longínquos, né? Tão longe da gente.
Ô, Elaine, você estava falando em abafamento, né? Inclusive, agora no Jornal da Segunda, do Romero Jucá, no quinto encontro, foi, num segundo momento, foi comentado o abafamento de Mariana também, né? Bastante comentado, o crime de Mariana, que está sendo esquecido, né?
Foi, para mim, uma das palestras, uma das conferências mais legais, porque trouxe três professores de Minas que contaram em detalhes, né, o que foi aquilo e o quanto que eles vinham há anos já alertando para que aquele problema poderia acontecer. E mais do que isso, alertaram a todos nós, jornalistas, blogueiros e ativistas, de que há um projeto da Vale para a destruição de uma outra cadeia de montanhas que tem lá na região de Minas Gerais e que vai construir uma barragem 10 vezes maior que a barragem do Fundão que rompeu. Então, inclusive a professora, na hora que estava falando isso, se emocionou, chorou, né? Porque não consegue passar essas notícias na grande mídia, as pessoas não ficam sabendo e o estado de Minas Gerais vai indo pela ladeira abaixo.
Mas, independentemente também de visões ideológicas e posturas, eu me lembro que em determinado momento eu estava de plantão no Portal do Desacato e a Rô entrou para avisar que ele estava enviando material para o portal e que a mídia depois também tratou de diminuir. Quando chegou a presidenta Dilma lá no encontro, disse que foi uma coisa espetacular, Rô.
Foi extremamente emocionante. Eu estava no auditório, aí a gente ouvia o povo pela janela, eu corri, fui para a rua e uma multidão se aglomerava segurando os balõezinhos vermelhos, gritando: volta, querida, no meu país eu boto fé porque ele é governado por mulher. Foi emocionante. E aí eu comecei a fotografar e a filmar para mandar para o portal. E aí as pessoas: não, mas aqui não está dando para ver tudo, porque o prédio era de esquina e a passeata está continuando por um lado que a gente não conseguia visualizar e está chegando até a Praça Tiradentes, tem entre cerca de 30, 40 mil pessoas. E era uma energia, foi fantástico. E aí eu corri para a sala de novo para ouvir a presidenta, né? E eu nunca tinha a visto tão de perto, eu fiquei impressionada, ela estava muito bem fisicamente, e ela passou uma força, e quando ela terminou o seu discurso, dizendo que ela ia lutar até o último dia, até a última instância.
A perspectiva de retorno da presidente passa pelo apoio das redes sociais, dos ativistas digitais. Como ela enxerga essa possibilidade?
Olha, eu acho que ela está contando muito com isso, porque ela sabe que os ativistas digitais, os jornalistas dessa mídia contra-hegemônica, eles estão acompanhando muito de perto todas essas mobilizações, todas as ocupações que estão acontecendo no país. E nós vamos estar divulgando isso, né? A gente vai estar colocando isso e que vai estar sendo ocultado e omitido.
A assinatura da regulação do marco civil da internet contou também? Dia 10 de maio.
Eu creio que sim, né, Papa? Porque foi uma questão, é uma questão fundamental, né, para todos nós. Foi citado, inclusive, no discurso de abertura do evento, foi falado bastante dessa questão e da destruição da EBC, né?
Elaine, tu tens uma experiência de formas muito extensas de toda a comunicação. O próprio debate que a gente faz da soberania comunicacional. Tu participaste da Conferência Nacional de Comunicação e tu participas diariamente de fóruns diversos de comunicação. Qual é a impressão que te deixou este quinto encontro nacional de blogueiros e ativistas digitais?
Então, uma das coisas legais entre aspas, mas que foi interessante, foi ver algumas lideranças petistas, como o Luiz Dutti, que já foi ministro, o próprio Neumar Miranda, fazerem uma espécie de meia-culpa e dizer: olha, o PT, nesses anos todos, não cuidou da comunicação.
Não priorizou.
Não cuidou, não priorizou.
Não foi da agenda.
Fizeram essa autocrítica. A presidente mesmo, não. Ela pouco falou da comunicação, ela meio que explicou os motivos do golpe e tal. Mas se percebia ali naquele pessoal que estava ligado à presidenta, isso de que as redes sociais, os blogueiros ditos sujos, jornalistas livres, mídia ninja, esse povo todo, foi fundamental nesse processo de resistência, né? Que está em curso, Então isso é uma coisa que não, eles deixaram muito claro, e que para os blogueiros também foi importante mostrar que também tem poder, porque a gente sabe que a gente tem uma mídia dominada, e mesmo as redes sociais são dominadas, mas o que a gente fez e tem feito é justamente tentar passar o máximo possível de veracidade. Então esse processo eu achei muito importante. E o segundo elemento do encontro, que para mim também foi interessante, foi observar a própria crítica que os blogueiros fizeram diretamente à presidenta Dilma. A fala inicial da Renata, que estava representando o Barão de Itararé, foi duríssima, né? De cara com a presidenta Dilma, ela disse: olha, vocês não fizeram nada pela comunicação. Então, se voltarem ao governo amanhã, nós queremos ver as nossas demandas comunitárias e populares sendo atendidas por esse governo.
Lembrando, né, aos ouvintes, que o quinto encontro foi promovido pelo Instituto Barão de Itararé. Mas eu queria saber de você, Elaine, ainda, e da companheira Rosângela também, qual o real risco que a gente corre de quebra da privacidade, a neutralidade da rede e a liberdade de expressão com esse governo que se intitula, né, o detentor do verdadeiro poder sobre a institucionalidade brasileira.
Olha, essa questão aí da neutralidade da rede, isso aí tudo está voltado, é uma questão econômica. As grandes empresas que cuidam, as teles, como chamam, né, que são as que dominam esse universo das redes, esse pessoal quer grana. Então é óbvio que eles vão pressionar o máximo possível dos governos para que a gente tenha que pagar mais e mais e mais e mais e mais para ter acesso à internet. Isso aí não vai passar barato. Com a presidenta Dilma, ela estava tendo uma resistência a isso, inclusive, né? E agora com o Michel Temer, o país está entregue, né? O país está entregue. Então, certamente, mesmo que tenha sido assinado o marco regulatório, coisa assim, tudo pode ser mudado, né? O Congresso Nacional está na mão dos caras, né? Nós estamos sendo governados. Hoje, pessoal, hoje que é uma quarta-feira, esse programa sai de sexta, mas o Alexandre Frota, que é um artista que não tem, né, expressão, nem foi recebido pelo ministro da Educação para apresentar suas demandas da educação, né? Então, nós estamos sendo governados por isso.
Aí foi um leilão para o cargo de ministro de Cultura.
Por favor, imagina, só que não faltava, né? Então, esse negócio aí do marco regulatório, toda essa questão da internet, isso é muita água vai correr ainda por baixo e tem a ver com a questão econômica. Essas empresas querem lucro e elas vão nos tirar o que for possível nos tirar.
Rosângela, você teve a mesma impressão com relação aos veículos de comunicação? As pessoas que você entrevistou te passaram qual opinião?
Sim, concordo totalmente com a Elaine. E um outro ponto também que foi bem frisado foi o aumento, né, da criminalização, da perseguição. E portais como o Portal Desacato, que a gente não é possível, não é coincidência, não vai ser que todos os ataques que a gente tem sofrido praticamente diariamente, isso é geral em todo o país, cada vez mais os ativistas digitais estão na mira mesmo e vão estar, né, nesse governo, não tem como. E eu até perguntei como é que a gente vai poder enfrentar essa onda conservadora que está vindo por aí e essa onda, essa criminalização cada vez mais pesada. Não, pois é, a gente vai ter que se reunir, a gente vai ter que buscar o apoio dos movimentos sociais, a gente vai ter... E é isso, né, Papa? Vai ser um período em que realmente os movimentos sociais vão ter que se unir aos comunicadores. A gente vai viver, infelizmente, aqui no Brasil, um processo que já está imposto na América Latina, né? Que os nossos colegas, inclusive nós temos colaboradores do portal, né, Raul, que já enfrentam esse tipo de problema.
Na Argentina, os companheiros, aos poucos dias do governo Macri, perderam o emprego na Rádio Nacional. Depois, a lei de meios foi destruída.
A própria Milagro foi presa?
Sim, mas a questão comunicacional... Bom, sim, a questão da Milagro Sala, mas a questão comunicacional, Argentina e Venezuela, tinham, digamos, eram os países mais promissores, que mais evoluíram.
E ontem, Raul, foi demitido da EBC o Paulo Moreira.
O Paulo Moreira, exatamente o mesmo. Então, veja, Papa e companheiros, que não se trata de um problema do Brasil.
É um problema que passa pela recolonização da América Latina?
Passa pelo domínio global das transnacionais, não é só da América Latina. Só que a América Latina, diferentemente da África e diferentemente da própria Europa, a nossa companheira Tali, que vai dar um repórter daqui a pouco desde Portugal, me comentava o estado de miséria que tem Portugal. Estado terrível de miséria. Ela está difícil até para falar pela internet com o Brasil. Quer dizer, nós temos um problema muito grave com as transnacionais. É, não podemos dizer que o golpe é um golpe por problemáticas internas. É uma decisão das transnacionais que já tem conseguido levar Honduras, Paraguai, Argentina, digamos, de um golpe democrático, chamemos assim, e agora o Brasil, que é o país que tem mais peso geopolítico, geoeconômico na região. É muito difícil, não podemos avaliar, inclusive, tudo isso que você pergunta, não pode ser avaliado exclusivamente a partir da ótica do que acontece no Brasil.
Mas temos que levar em consideração também os projetos, né, que estão tramitando, como entre eles o 215, projeto de lei 215, que é um projeto espião, né, que vai limitar a liberdade de expressão e vai vigiar as redes sociais. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.
Informativo Paralelo volta já. Faz 8 anos que o Portal Desacato chega todos os dias até você com a outra informação. Uma visão diferente sobre o mundo real, aquele que nos pertence como pessoas e como classe trabalhadora. Faz 8 anos que o Desacato produz para ser a mídia dos trabalhadores. Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. 10 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores.
Voltamos ao estúdio da Casa da Outra, onde, através da Associação Brasileira de Rádio Difusão e Comunitária, Abraço e o Portal Desacato, continuamos o programa Informativo Paralelo, com a apresentação de Elaine Tavares, Raul Fittipaldi e, especialmente, com a nossa presidente, Rosângela Bion, que estiveram, com exceção do Raul, claro, em Minas Gerais, acompanhando o 5º encontro de ativistas digitais e blogueiros. Nesse momento, nós iremos ouvir a entrevista de Cláudia Weimann, do Oeste Catarinense.
Mídia e a favela. É a comunidade do bairro São Pedro, de Chapecó, falando para o Informativo Paralelo.
Amiga, eu moro na favela, sim, senhor. Não tenho vergonha de lá viver.
Eu sempre defendi a comunidade aqui, e porque faz todos esses anos que eu moro aqui, eu gosto de morar aqui, criei meus filhos tudo aqui, criei 9 filhos todos aqui. Nenhum deu bandido, nenhum deu drogado, nenhum deu ladrão e nem nada.
Como é que vocês percebem a mídia dentro também da comunidade onde vocês moram, assim? Ela tá do lado de vocês ou a maioria das vezes ela fica do lado do grande empresariado, defendendo os interesses deles?
É, com certeza, sempre do lado dos grandes, né? Porque... Tanto que às vezes acontece alguma coisa, algum latrocínio grande, ou se não a morte, que seja no bairro Meiroda ali, eles dizem São Pedro. Quantas vezes teve que gente de ligar para lá e dizer não foi no São Pedro, foi tal bairro.
Às vezes acontece uma coisa de bom aqui, aí não foi aqui, aqui foi lá no Maria Gorete, já cansou de acontecer isso.
Eles dizem na Maria Gorete. Agora, se é uma coisa ruim que acontece na Maria Gorete, são capazes de dizer que é no São Pedro.
É. Às vezes vem uns que nem é daqui, às vezes é de outros lugares, que faz um assalto, uma coisa, aí, às vezes escapa aqui e é do São Pedro, mas não é. Às vezes vem de outros lugares e vem pra cá.
A realidade contada por Metilde e Joana também é semelhante ao que Benedito, do Pará, sente ao falarmos sobre mídia e trabalhadores. Benedito esteve em Chapecó e falou sobre o que pensa a respeito da mídia.
Hoje, eu acredito não, tenho certeza que a imprensa hoje, ela está muito a serviço da burguesia, sim, que as coisas que acontecem muitas vezes, só mostram as grandes paisagens, né? Algumas e outras emissoras de rádio ou TV que mostram ainda alguma coisa, assim, como a cultura, né? Lá para a cultura do Pará, que embora é uma empresa muito grande, né? Mas algumas vezes ainda tem algumas coisas, alguns filmes que mostram, assim, que eles não vão perder dinheiro mostrando uma coisa que sabe que não vai dar futuro para eles.
Em São Miguel do Oeste, quem compartilha da realidade das favelas, como o companheiro Pedro, acrescenta.
A gente que trabalha com a juventude das favelas, da periferia, entende que a mídia em si ela não trata da realidade dessas pessoas com compromisso. Existem matérias sobre cultura, pautas diferentes, mas dificilmente contando a história das comunidades, né? Ou falando sobre os direitos dos moradores. Essa imprensa que fica noticiando somente coisa ruim da periferia, ela não nos representa.
De São Miguel do Oeste, para o Informativo Paralelo, Cláudia Weimann.
Então, é muito importante esse material, né, trazido pela nossa querida Cláudia, lá do Oeste Santa Catarina, porque mostra claramente que a comunidade tem consciência de que não é representada pela mídia. Isso é muito bom para a gente ouvir esse tipo de informação, porque mostra que as pessoas sabem muito bem que elas não aparecem na mídia. E aqui em Florianópolis nós temos também essa coisa com as comunidades de periferia. Tudo que acontece de ruim é na periferia. E quando a periferia produz beleza, produz cultura, produz coisa boa, ela não aparece com o mesmo destaque, né? Então isso mostra esse caráter de classe da mídia tradicional. Ou seja, a mídia tradicional, os grandes veículos de comunicação, sempre estarão trazendo informações que não são de interesse da maioria da população, e sim de interesse de um pequeno grupo que domina a vida da cidade, do estado ou do país. E trazendo essas informações para a maioria das pessoas como se fosse ter algum sentido para elas, né? Quando na verdade não tem. Mas o que é bacana da gente ver nesse tipo de informação é que as pessoas não são bobas, não são otárias, elas sabem muito bem o que são esses meios de comunicação.
E não conseguiram, Elaine, aliená-los ao ponto de não se dar conta.
Sim, a ponto de ela dar uma baita gargalhada e dizer, né, que são os grandes que não tem nada a ver com a vida da periferia.
Rosângela, você compartilha dessa opinião da subversão de conteúdo, da informação, ou então a ocultação mesmo dos importantes fatos que ocorrem diariamente no país?
Sem dúvida, né, Papa? Como é que a gente diz que pobre só aparece no, na coluna policial, né? Não aparece, não tem pessoas negras e pobres, não aparecem em outra parte do jornal.
E nesse momento, nós vamos atravessar o Atlântico até Lisboa, onde se encontra o comentário de Talifeld.
Olá! Nesta semana, o Portal Desacato encontra-se na barulhenta Lisboa. Vejamos quais são as manchetes dos jornais portugueses em relação aos trabalhadores. O Diário de Notícias publica que os portos portugueses vão parar durante 5 dias. Os trabalhadores das administrações portuárias convocaram uma greve de 2 a 6 de junho, coincidindo com a paralisação dos estivadores de Lisboa. O Jornal Público diz que o presidente do PSD, Partido Social Democrata, Pedro Passos Coelho, acusou neste domingo o governo socialista de ter destruído em 6 meses quase 60 mil empregos. O PSD é social-democrata como o PSDB brasileiro, em termos tradicionais de direita. E o PS, o Partido Socialista, não tem nada de socialista e também entra dentro dos partidos social-democratas, só que esse aqui é de centro-direita. Também ontem foi discutida a última proposta do Partido Socialista para a reposição das 35 horas de trabalho máximo semanal para os trabalhadores da função pública, que tinha sido aumentado para 40 horas pelo anterior governo em 2013. O governo anterior foi do Partido Social Democrata, que hoje critica o governo atual pela perda de empregos. Por outro lado, o que a gente vê nas ruas e não sente lendo os grandes jornais é a multiculturalidade de Lisboa, e ao mesmo tempo percebe-se claramente a divisão por bairros. Destaca-se a famosa moraria, hoje habitada por africanos, nepaleses, chineses e quase nenhum português. A pobreza geral se sente na pele e nos prédios mal cuidados quando não estamos numa área turística. A Lisboa, a velha cidade, cheia de encanto e beleza, ficou na saudade e na letra do fado cantado por Amália Rodrigues. De Lisboa, para o Informativo Paralelo, Tali Feldglaser.
Raul, a democracia social portuguesa encontra-se em alinhamento direto com o neoliberalismo.
O mundo se encontra, Papa, em alinhamento direto com o neoliberalismo, né? Com poucas exceções, e sempre que aparecem exceções, geralmente são na nossa América Latina e no Caribe. O que Tali nos narra, no repórter de Lisboa, se emparenta diretamente com o que a Cláudia Weimann entrevistou, com a reportagem que ela fez, as reportagens que ela fez no Oeste Catarinense, como a companheira Elaine já salientou. Isso não aparece na mídia. Nós temos uma doença de vira-lata na América Latina toda, que na atual situação do Brasil se faz mais forte ainda. As pessoas sonham com Portugal, mas Portugal não é Miami. Mas também Miami não é Miami. O que a imprensa, o que a mídia monopólica nos mostra é países que teoricamente são mais evoluídos que nós. E nos fazem sentir com isso, com uma baixa estima extraordinária. Tira nossa estima. Tem criado desde as colônias, os veículos de comunicação que foram criados por interesse político, a sensação de que nós somos vagabundos, ignorantes, e que nossos países estão pior. Gente, às vezes governados por eles mesmos, nossos países não estão pior, por mais que as transnacionais desejam. O caso de Portugal, você pode também vivenciar na Espanha, na glamourosa Espanha, onde os bolsões de pobreza são extraordinários. Que dizer, então, dos países do antigo bloco soviético? Que dizer da Romênia, da República Tcheca, da Bulgária? O estado de miséria, o estado de precariedade, o que falaram estas pessoas das favelas, das vilas, eu não gosto da palavra favela em princípio, das vilas lá em São Miguel do Oeste, se reproduz de forma muito pior na Europa. Você pode estar num aeroporto como o de Barcelona e a maioria das meninas que exercem a prostituição são todas altas, loiras, são do leste europeu, porque não há condições de vida. Mas nos coloca a nós como que a Itália, a Grécia, a Espanha, Portugal, mas também a própria Alemanha, que dizem que é o poderio econômico maior da União Europeia, como grandes modelos culturais que nós devemos seguir. Não, não são modelos que devemos seguir. E estes informes que a Tali tem feito, não sei se ela continuará na Europa a próxima semana, estes informes nos emparentam diretamente, através das rádios comunitárias também de Santa Catarina, nos fazem parentes da dor dos trabalhadores. Tali mencionou nepaleses, chineses e demais, mas eu queria dizer que os trabalhadores portugueses, Elaine, tu sabes isso, têm trabalhos indignos na França. Na França, universitários portugueses, indignos enquanto ao esforço, não que trabalho não é indigno de ninguém. Eu sempre digo, os melhores trabalhadores e os mais dignos que temos em Florianópolis, que eu homenageio sempre, são os trabalhadores da Concap. Quando me refiro indigno, naquilo que a pessoa planejou, desde que os pais o colocaram na escola primária. Os portugueses são os cobradores de ônibus dos franceses, de trem dos franceses, são os carregadores de garrafa, de refrigerante, são os atendentes do restaurante dos franceses. A Europa tem a mesma injustiça. E essa mídia monopólica que nós tratamos aqui, em cada programa, essa mídia monopólica oculta essa Europa, como oculta esse Estados Unidos, onde os negros, os indígenas, são cidadãos de quarta e quinta categoria.
E é importante notar nesse relato da Tali, né, Raul, como é que mostra o trabalhador na mídia, né? Normalmente Sim. É quando faz uma greve, quando faz um movimento, eles são os que atrapalham, os baderneiros, os que incomodam, quer dizer, o trabalhador nunca é visto como o que realmente constrói o mundo, ou seja, é da mão do trabalhador que sai tudo que existe no mundo, né? tudo que nós temos, todas as mercadorias que a gente tem dentro da nossa casa, vem da mão.
Ele é o produtor da riqueza.
Nós somos o produtor desse valor que está aí, né? Então a mídia hegemônica e comercial europeia é exatamente igual à mídia brasileira por aquilo que tu mesmo já falaste. Quer dizer, nós vivemos hoje um mundo que é governado por um governo imperial transnacional, né, que tem seus interesses nacionais, mas que se disseminam internacionalmente. E os trabalhadores realmente não têm acesso a uma informação de qualidade. E é por isso que encontros como esse que a gente participou, né, Rosângela, em Belo Horizonte, são importantes, porque nos conectam com outras pessoas que conseguem fazer uma ponte com a realidade. Entrevistando uma pessoa como o Ronaldo, do interior de Teresina, que é a capital do Piauí, um camarada que está lá com seu computadorzinho fazendo comunicação, nos conectar com essa gente é criar essa rede que um dia vai mudar.
Rosângela, você que participou do quinto encontro, essa ação do governo na tentativa de calar vozes dissonantes está gerando ocupações dentro do próprio governo, né? A gente vê aqui em Santa Catarina, em Brasília, né? Mesmo porque existe uma massa de trabalhadores que foram desligados, né? Muitos deles comissionados até. E você sentiu que, participando desse encontro de blogueiros, qual seria a próxima etapa para a resistência, né, para conter esse retrocesso aqui na América Latina e em específico no nosso país?
Eu acho que os ativistas digitais, os blogueiros e todos nós jornalistas que não estamos na mídia hegemônica, a gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, Márcio, divulgando essa informação que não sai na mídia hegemônica e a gente sentiu através do portal que o que está acontecendo é que cada vez mais as pessoas têm procurado no portal do Zacato, nos blogueiros e nessas redes, nessas fontes que têm essa informação que não sai na grande imprensa, estão buscando essa informação que eles sabem que eles não vão encontrar em outro lugar. Então, o que a gente sente é que é uma tendência de fortalecimento e crescimento dessas redes, dessas mídias alternativas e contra-hegemônicas. E vai aumentar a nossa responsabilidade nesse momento político. E vai aumentar, claro, também eles serão alvos mais pesados de criminalização e de ataques. Entende? Então, o momento político vai nos cobrar uma postura, vai nos cobrar uma responsabilidade e a gente tem que estar aí para responder esse desafio.
Concluímos mais uma edição do Informativo Paralelo, aqui da Casa da Outra, em Florianópolis. O Informativo Paralelo é uma produção do Portal Desacato, sob direção de Tiago Yessin. Agradeço então a presença da nossa presidente Rosângela Bion, que esteve aqui. E até a próxima, então, Elaine Tavares e Raul Fittipaldi.
Vamos tomar um sorvete antes. Tchau, 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 gente. A gente vai fazer outra coisa.
Tchau, gente. Valeu.
Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato e Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária. Apresentação: Márcio Papa com Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Locução: Gabriele Chardozin. Reportagens: Márcio Papa, Cláudia Weimann e Priscila Brito. Comentários: José Carlos Ferreira e Tali Feldglaser. Direção-geral: Tiago Yessin. Direção-geral de Jornalismo: Tali Feldglaser. Até a próxima semana!